De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Obesidade infantil, incentivos para a produção do caju e reciclagem de pneus são alguns dos assuntos que vão ser tratados pelas comissões da Câmara nesta semana. Você acompanha a partir de agora entrevistas sobre estes temas com parlamentares que estão envolvidos nas discussões.
De olho nas comissões.
Representantes de 4 ministérios foram convidados pela Comissão do Esporte para discutir a obesidade infantil. Estatísticas divulgadas pela imprensa mostram que 1/3 das crianças e adolescentes brasileiros estão com sobrepeso. O deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, é um dos 3 parlamentares que pediram a realização da audiência. Deputado, o que essas áreas de esporte, saúde, educação e ciência e tecnologia podem contribuir nessa discussão sobre a obesidade infantil?
Olha, a obesidade infantil hoje é um dos problemas que mais aflige a nossa juventude. Nós temos números que são alarmantes, que nós temos entre os maiores países que, em termos de problemática de obesidade infantil no país, e a gente acha que o esporte, a saúde e a ciência e tecnologia, com os avanços tecnológicos que nós temos hoje, casados com ações públicas combinadas, tem condições de gerar políticas públicas que possam ajudar a nossa sociedade a combater essa problemática. Você veja que muita gente diz, esporte é saúde. Esporte é muito mais do que saúde, né? Esporte é disciplina, e a gente entende que com ações combinadas e políticas públicas é que é possível, sim, achar soluções para essa problemática. Não dá para um ministério correr para um lado, o outro ter ações totalmente divergentes, e aí você não vai conseguir nunca algo concreto que possa efetivamente solucionar o problema, ou pelo menos dar um norte para a sociedade.
A qualidade do que se come hoje em dia não contribui para esse quadro de obesidade? As próprias merendas escolares muitas vezes não são adequadas. Qual é o papel da família e da escola nesse processo?
Tem algumas vertentes. A questão da alimentação de pouca qualidade, uma alimentação muito calorosa ou gordurosa, ela tem que ser vista com muitos critérios, até porque é uma questão educacional aí, né? Muitas vezes os pais não controlam o que os filhos comem, mas querem que a escola faça essa função. Você em casa deixa o seu filho se encher de Cheetos, mas quer que a escola lhe dê comida saudável. Então, assim, tem uma preocupação com essa questão, e que a gente crie também uma conscientização na família, no seio da família, da importância de controlar a alimentação dos seus filhos para que eles possam crescer de forma saudável. Paralelo a isso, tem a questão da prática da atividade física. A atividade física, ela é essencial para que você possa gerar saúde e combater a obesidade. Então, a gente tem essa preocupação de que a gente tenha uma conscientização, uma orientação da família, casado com um estímulo à prática da atividade física, à prática de uma alimentação mais saudável. Isso tudo não se impõe, isso tudo você vai implementando, você vai conscientizando, e aos poucos você vai mudando um cenário.
Deputado Fábio, foi criada uma frente parlamentar aqui na Câmara para tratar desse assunto. O que é que o Legislativo pode fazer em relação a esse tema?
Através não só da criação de leis, mas da proposição do debate, ou seja, você alarmar a sociedade do que está acontecendo no Brasil, mostrar os números, comparar com o resto do mundo, mostrar a necessidade de se abrir os olhos para isso, de se discutir a obesidade infantil, os riscos que isso gera a médio e longo prazo para a saúde desses jovens brasileiros. Isso é importante, os projetos de lei que tem na casa, fazendo com que muitas vezes as escolas, tem projeto de lei na casa, pedindo que as escolas não possam vender alimentos gordurosos, somente alimentos saudáveis. Isso tudo é uma forma que a casa, a Câmara dos Deputados, tem de colaborar com o tema, com o debate e com a sociedade, buscando soluções e buscando também alertar para o problema.
Obrigado, deputado Fábio Mitidieri. A gente espera que essa discussão seja bem sucedida.
Com certeza, agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar falando com vocês.
A audiência pública da Comissão do Esporte sobre obesidade infantil é nesta quarta-feira, às 15h.
De olho nas comissões.
A indústria da castanha do caju gera 250 mil empregos diretos e indiretos em vários estados da região Nordeste. Os principais produtores são Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Uma audiência pública quer discutir vários aspectos desta atividade econômica. A gente conversa sobre o assunto com o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Deputado, de que tipo de investimento a indústria da castanha de caju precisa?
O que nós precisamos, em termos da cajucultura, é dar o apoio a todos aqueles, principalmente do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, Paraíba, que tem uma grande área de plantação de caju, nós garantirmos, né, os avanços tecnológicos, aprimorarmos através da pesquisa da Embrapa, nós temos competitividade no mercado internacional. Hoje, nós somos produtores, mas estamos já numa classificação muito inferior dos países da África. E a nossa missão de fazermos essa audiência pública é justamente nós tentarmos viabilizar a regulamentação num fundo chamado Funcaju, como existe o fundo do café, o do cacau, né? Quer dizer, que o governo possa ter uma política nacional para fortalecer toda essa cadeia produtiva. Até porque existe a cultura do consumo, não só do caju através das indústrias de suco caju, como também da própria amêndoa, da castanha. E isso hoje nós estamos importando amêndoas, coisa que antigamente a gente fazia era exportar. Então essa audiência pública, justamente com a Embrapa, com o Ministério da Agricultura, com todos que fazem, o próprio Ministério do Planejamento, para ver como nós podemos operacionalizar o Funcaju, que já é uma matéria que foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Agora, outro incentivo que vocês vão discutir na audiência é sobre a formação de parques industriais. Como é que seriam esses parques? Onde eles ficariam? O que falta para que eles sejam efetivamente criados?
O que nós temos também é vendo que essas áreas geograficamente distribuídas, né, elas podem absorver esse parque industrial para poder facilitar toda a tramitação, né, dos produtos, a questão da logística. Então, isso visa nós também buscarmos recursos do FNE via Banco do Nordeste para garantir a geração de emprego e renda para o povo nordestino.
Lá na justificativa do requerimento da audiência, o senhor fala também em renovação de pomares. Por que isso?
Exatamente, porque existe já a tecnologia da Embrapa, do cajueiro não precoce, que pode, durante um ano, dar várias safras, porque muitos desses pomares ainda são aqueles cajueiros grandes, aqueles cajueiros antigos, que a gente precisa mudar, né, essa sistemática. Por quê? Porque aqueles cajueiros grandes, automaticamente, tem uma perda muito grande. Por quê? Porque não tem uma metodologia de pegar lá nos galhos, né, o caju. Existe a necessidade, nós temos uma sistemática, e o cajueiro não precoce, além de se produzir rapidamente, ele tem praticamente um metro e pouco. Então fica fácil a colheita para que nós possamos otimizar e ter o menos de desperdício possível.
Deputado Raimundo Gomes de Matos, obrigado pela entrevista. A gente vai acompanhar esta audiência pública.
Sem dúvida. Ok, então obrigado aí.
A audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural está marcada para amanhã desta terça-feira.
De olho nas comissões.
Fabricantes de pneus são obrigados por lei a reciclarem os pneus entregues pelo consumidor porque não podem mais rodar. A indústria diz que tem mais de 1.000 pontos de coleta em todo o país. Integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara querem saber se esse processo está funcionando. A gente conversa sobre o assunto com o deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul. A coleta e a reciclagem desses pneus que não servem mais, elas estão sendo feitas de maneira tranquila, sem problemas, ou existe algum tipo de gargalo nesse processo?
Olha, a coleta dos pneus estão feitas
e diria que até razoavelmente muito bem, razoavelmente bem. A ANIP, ela nos mostra aqui alguns dados que são encaminhados para reciclagem, mais de 451,000 toneladas de pneus inservíveis, algo em torno de 90 milhões de pneus de carros de passeio por ano para reciclagem. Então, de tudo que se produz, que se é gerado no país, 45% está voltando para o processo de transformação e de industrialização. 55% são levados de volta pelos proprietários para o uso de reuso, reutilizar, alguns até usam para vender. Então, é esse número que nós precisamos melhorar para poder tirar dos vazadouros e fazer com que ele venha para estar no sistema de coleta no processo de logística reversa e ele possa virar produtos, subprodutos novamente. Então, na audiência pública, nós vamos ver como está funcionando esse processo de logística reversa, esses números totais e globais do que está sendo processado, os produtos que estão sendo fabricados a partir do pneu e também o desafio de alcançar os 55% que os proprietários, quando vão efetuar a troca dos pneus em alguma loja, às vezes querem levar de volta para ver se vende por um precinho mais barato, para alguém que revende pneu usado ou reutilizar de alguma forma. Então, é isso aí que nós perdemos o controle da logística reversa e também de processar, de aumentar o número daqueles que estão sendo reciclados.
Agora, deputado, na hora de trocar esse pneu, o consumidor tem alguma vantagem ou a gente conta só com a consciência de cada um nessa questão da reciclagem?
Eu penso que nós temos que trabalhar a questão da consciência, porque quantas vezes eu já troquei pneus e às vezes, lá atrás, você achava que recolhendo esses 4 pneus que você trocou, poderia passar num borracheiro, numa borracharia e entregar ali por 50, 100 reais, que seja. Então, esse pneu a pessoa compra, vende para o borracheiro, depois vai revender para alguém que não tem condição de comprar um novo. E com isso, nós aumentamos 2 riscos. O risco desse pneu ir para os lixões, para os rios e para os lagos. E também, esse usuário que ao invés de colocar um pneu novo, vai lá comprar um meia boca, como nós costumamos dizer, ele coloca em risco a vida e a trafegabilidade no trânsito e corre risco de acidente até perder a vida dele e tirar a vida de outros. Então, nós precisamos estudar mecanismos de, na hora da troca de pneus, esses pneus, por oferecer risco e leva muitos anos para se decompor, quando se decompõe, ele tem que ficar dentro da loja como material de responsabilidade, tanto do proprietário que está deixando, quanto o dono da loja, e a ANIP que recolhe para levar para a reciclagem.
Deputado Carlos Gomes, muito obrigado pela entrevista e parabéns para vocês por discutirem esse tema que é tão importante.
Muito obrigado, eu que agradeço.
A audiência pública sobre reciclagem de pneus é nesta terça-feira, às 14h.
De olho nas comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.